Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
As mulheres representam 62% das pessoas que realizam trabalho voluntário no Brasil. Isso segundo a PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Eu sou o Frei Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres no terceiro setor. E para isso nós trazemos aqui duas convidadas, duas especialistas nessa área. Rebeca Tavares, presidente e CEO da Brasil Foundation. Rebeca, seja bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Franklin.
Nossa convidada também para o programa de hoje, para discutir as mulheres no terceiro setor, é Luana Braga, doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFERJ, membro do Coletivo Negro Marlene Cunha, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Memória da Mulher Negra, do Fundo Aguibara, e membro da segunda turma do projeto Saberes da Rede Como Há. Seja bem-vinda, Luana.
Muito obrigada. Bom dia.
No Perspectiva dessa semana, teremos também a participação da nossa colunista, Andressa Trivelli. Também contamos com a parceria de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor, a ONU News, com uma informação importante direto de Nova York. E, além disso, também nós teremos o nosso momento musical, que é uma música que nós vamos colocar e vamos conversar com nossas convidadas a respeito dessa música. Um momento mais descontraído do nosso programa. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual e não perca nenhuma dessas novidades que nós vamos ter aqui no nosso programa. A Brasil Foundation, mobiliza recursos para investir em ações que transformem o Brasil. É uma fundação que conecta líderes e organizações da sociedade civil com redes globais de apoio que promovem equidade, justiça socioambiental e oportunidades no país. Rebeca, como é que é a atuação da Brasil Foundation?
A Brasil Foundation tem quase 25 anos de idade, vamos completar no ano que vem, e somos uma fundação binacional. Temos a identidade jurídica dentro do Brasil e também identidade jurídica aqui nos Estados Unidos, justo aqui falamos de Nova York. E nós temos a missão, como você falou, Franklin, de transformar as vidas das pessoas brasileiras no sentido de equidade racial, equidade de gênero e socioambiental. E nós captamos recursos através de filantropia, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e outros países, com o destino de apoiar entidades do setor social em todo o Brasil. Então, já temos doado mais que R$1 milhão de reais por ano durante muitos anos e trabalhamos em todos os estados brasileiros e quase um milhão de entidades pequenas e financiamentos dentro do país nestes anos.
Perfeito. Nesses 25 anos, como você disse que existe a fundação, notória a mudança, né, no Brasil, da questão da justiça socioambiental, da equidade, das oportunidades. Mudou muito a realidade quando iniciou para hoje, ou digamos que ainda é muito pouco para o tanto que precisa ser feito?
Bom, eu devo confessar que eu acho que ainda há muito que fazer. Trabalhamos estes anos todos e outras entidades também trabalhando muito mais depois da emergência, né, da sociedade civil, depois da autocracia. Então, durante esse tempo todo, muitas entidades do setor social estão promovendo direitos, direitos humanos, direitos ambientais, equidade social, desenvolvimento econômico também, com mais equidade entre os estratos social. E temos muito ainda para atingir, mas eu diria que a Constituição de 88 realmente foi um momento muito importante para garantir os direitos da cidadania. Estamos no processo de estabelecer e fortalecer as instituições para implementar todas as promessas da Constituição.
Perfeito. O Fundo Aguibara é uma ONG que trabalha na luta pela dignidade humana, equidade racial e de gênero, por meio da promoção do acesso a direitos socioeconômicos às mulheres negras de todo o Brasil. Luana, eu disse aqui como é que é, né, o Fundo Adibara, né, essa, a ONG que você pertence. Como é que se dá a... Como nasceu o projeto do Fundo Adibara?
Bom, o Fundo Adibara, ele nasce no ano de 2020, né, durante o período da Covid-19, né? Durante o período pandêmico. O Fundo Adibara, ele nasce na cidade de Campinas, com a Aline Odara e com a Fabiana. A Aline, ela já era uma pessoa muito... elas eram proonistas, né, na Universidade da PUC de Campinas. E diante do contexto da pandemia, elas se viram num contexto de muita vulnerabilidade. E aí elas começaram a organizar, sistematizar vaquinhas para se ajudar e apoiar também outros alunos proonistas que tinham ali dentro da universidade. E aí ela começa a fazer a primeira vaquinha para conseguir uma máquina de costura, para uma amiga poder costurar e conseguir dinheiro para se manter na universidade. Depois uma outra para conseguir... arrumar a bicicleta para poder vender doces e pães na rua. E aí ela percebe que ela estava fazendo muitas vaquinhas e as pessoas já estavam incomodadas, elas já estavam com vergonha de toda semana ter mais de uma vaquinha oferecendo. E ela falou, e se eu sistematizar tudo isso, né? Então ela começou a organizar coletivamente os amigos dela. Se cada amigo doasse R$20 todo mês, ela juntaria esses recursos e cada mês ela apoiaria a iniciativa de uma mulher negra. Logo quando ela pensou isso, ela conseguiu sistematizar 20 amigos. Em menos de 3 meses, nós éramos mais de 300 pessoas. E em menos de um ano, nós conseguimos os nossos primeiros aportes financeiros de organizações maiores, né? E hoje nós temos apoiadores como o Tio de Setúbal, um movimento bem maior, entre outros também. Instituto Beija, e alguns internacionais. E nós temos, então, 3 anos de história. Nós já impactamos cerca de 2.500 iniciativas em 14 estados brasileiros. E nós começamos, e o nosso foco é garantir justiça econômica e direitos econômicos, sobretudo para mulheres negras, né? Porque o Fundo Agbara, ele é uma palavra que vem do Yorubá. O Agbara significa potência. Então, nós buscamos potencializar mulheres negras, né, de modo que a gente acredita que, ao incluí-las no meio de inclusão produtiva, a gente consegue também, na outra ponta, combater o racismo estrutural que existe dentro do nosso país, de certa forma.
Perfeito. E você saber tanto da Rebeca como da Luana, como fazer para participar das suas organizações, né? Rebeca, como é que as pessoas podem participar do Brasil Foundation?
Principalmente, nós procuramos pessoas para doar, doadores, porque essa é a nossa missão principal, é de financiar entidades e projetos do setor social no país inteiro ao nível da comunidade. Nós sempre apoiamos os pequenos, né, as entidades em todas as comunidades. Então, não importa o tamanho da doação. Pode ser uma doação recorrente mensal de R$20 mil. Pode ser uma doação de uma vez só de R$100 mil também. Aceitamos também, tivemos uma doação da Mackenzie Scott de $5 milhões e recebemos, especialmente durante a pandemia, doações de $2, né? Então, aceitamos e convidamos todos os brasileiros e não brasileiros que querem investir no futuro do Brasil a doar, né? Repetindo, não importa o tamanho da doação. E vamos canalizar essas doações para as mais necessitadas e pessoas que estão criativamente inovando soluções para os problemas sociais e econômicos do Brasil. A parte da doação, também temos um corpo de voluntários. Temos muitas pessoas aqui nos Estados Unidos e também no Brasil que estão ajudando através de sua ajuda para as nossas funções operacionais. A gente não trabalha assim dentro dos projetos, mas temos muitas pessoas ajudando em nosso trabalho de avaliação de projeto, de repasse dos fundos, avaliação dos resultados, etc.
Perfeito. E para a pessoa obter informações como para proceder a essa doação, tem algum site, algum endereço eletrônico?
É nosso site é www.brasilfoundation.org e vai direto no site para doar. E é muito fácil, pode doar através do Pix, de cartão de crédito, e até poderia colocar qual é o tema prioritário que você quer apoiar. Pode ser mulheres, essa semana das mulheres, mas também pode ser meio ambiente, a questão racial, desenvolvimento econômico. Então, nós tentamos sempre apoiar as atividades que esses doadores querem apoiar.
Perfeito. E no caso do Fundo Aguibara, Luana, como é que as pessoas podem fazer para contribuir com o fundo?
Muito legal. No Fundo Aguibara, nós atuamos em 5 frentes, né? Assim como a Rebeca também disse, para a gente é muito importante as doações, sobretudo porque são elas que fazem com que o Fundo Aguibara exista e que a gente consiga dar manutenção aos nossos programas para atender as nossas mulheres na outra ponta, né? Então, a gente tem, de um lado, quem quer participar dos nossos programas, né, de inclusão produtiva, socioprodutiva e também dos vários projetos, porque como a gente pensa, nós abrimos programas onde abrimos editais e para que mulheres negras possam se inscrever. E aquele determinado grupo de mulheres selecionadas, elas vão participar de uma série de formação política e também técnica, e depois, no final dessa formação, elas recebem um aporte financeiro para que elas possam investir nos seus negócios, né? Então, mas não só, porque a gente não tem programa só voltado para empreendedorismo social, mas nós também temos programas voltados para acolhimento de mulheres, né, negras. Nesse momento, por exemplo, nós estamos com um projeto aberto, que é o Irelê, que é um projeto de acolhimento para mulheres negras vítimas de violência, né? Então, se as mulheres, não foi um processo seletivo aberto, né? Até pensando na segurança dessas mulheres. Então, o Fundo Aguibara fez já parceria, contato com outras instituições que já cuidam de mulheres, né, vítimas de casos de violência, para receber indicações de casos de mulheres para que a gente pudesse acolher, oferecer tratamento psicológico, dar suporte e capacitação para poder inserir essa mulher no mercado de trabalho também, pensando a sua autonomia, né, e emancipação, tanto emocional quanto política e econômica. Bom, isso de um lado. Do outro lado, as doações são muito importantes para que a gente possa manter as nossas 5 frentes de atuação ativa, que é os programas de inclusão, né, e proteção para as mulheres negras, a nossa consultoria de diversidade e inclusão, que a gente oferece para empresas, né, e para todo mundo do setor privado, a nossa frente de economia criativa e comunicação, que a gente sempre faz, né, a Feira Aguibara e o Festival Aguibara, onde nós trazemos, fazemos feiras com todas essas mulheres empreendedoras, e também discutimos temas como justiça econômica para mulheres negras e potencializamos isso dentro de um festival e de um jantar especial que a gente realiza uma vez por ano para arrecadar fundos para fazer a manutenção desses projetos e atendimento dessas mulheres. Nós também temos a frente de produção de dados e conhecimento, que é o NUPEM, que é o Núcleo de Pesquisa e Memória da Mulher Negra, e incidência política, né, da frente de advocacy, que está diretamente ligado com essa produção de conhecimento, entendendo que, uma vez que historicamente, né, sobretudo no Brasil, as políticas públicas elas foram construídas com uma ausência de dados racializados, e o terceiro setor também tem uma lacuna muito grande no que diz respeito a isso, e o atendimento de mulheres negras, a gente viu a importância de se criar esse núcleo e produzir esse conhecimento nesse sentido para que a gente pudesse avançar, tanto quanto política pública, quanto também na disputa, né, de uma desburocratização e na garantia de recursos para que mulheres negras pudessem cada vez mais acessar esses recursos e garantindo as suas autonomias, e que a gente pudesse mudar um pouco, né, os dados de como eles são colocados hoje, onde nós somos, as mulheres negras são a base da sociedade, e em todos os lugares que você vai olhar as discriminações e os contextos de desigualdade, elas ainda ficam como a ponta, a grande ponta da desigualdade, né? Você vai olhar nos últimos anos, pensando sobretudo no projeto de violência, nós percebemos que o Brasil investiu fortemente enquanto política pública no combate à violência contra a mulher. E isso trouxe resultados muito positivos para nós, né?
Perfeito.
Diminuíram sim os casos de violência contra a mulher quando você olha a política como um todo, ela universalmente. Quando você abre os dados dessa política pública, você percebe que o que diminuíram foram os casos, sobretudo, das mulheres brancas da classe média. Porque quando você vai olhar para os dados, sobretudo durante a pandemia, das mulheres negras, esse dado aumentou. Então, por mais que a gente tenha feito um intensivão de uma política pública super importante, visto que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, as mulheres negras continuam morrendo, continuam sendo vítimas de violência e esse número não tem diminuído. Então, a gente precisa fazer recortes raciais para que a gente consiga atender essa parcela da população que a gente ainda não conseguiu chegar,
Certo.
né? Então, esse é um dos motivos desse programa, por exemplo, ser um dos programas do Fundo Aguibara nesse momento.
Correto. Durante o programa a gente vai desenvolver mais isso, Luana. A gente sabe que a mulher negra, infelizmente, ela sofre, às vezes, dupla ou tripla discriminação, né? Por ser mulher, por ser negra e muitas vezes até por ser pobre, né? Enfim, mas isso a gente vai discutir durante o nosso programa. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, nós estamos com Rebeca Tavares e Luana Braga. Elas estão conversando conosco sobre as mulheres no terceiro setor. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a nossa parceira de conteúdo, a Rádio ONU News, que vem com uma reportagem especial. Participação de mulheres na política é marcada por assédio e tem ritmo reduzido. Vamos ouvir o Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova York, com as suas informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
De acordo com o relatório Mulheres no Parlamento 2023, lançado pela União Interparlamentar nesta terça-feira, a proporção global de mulheres atuando no poder legislativo aumentou para 26,9%, com base nas eleições e nomeações que ocorreram em 2023. O crescimento foi de 0,4% em relação ao ano anterior, semelhante ao aumento observado em 2022, porém mais lento do que nos 2 anos anteriores. Em 2020 e 2021, o aumento foi de 0,6%. Ruanda liderou mais uma vez o ranking mundial, com as mulheres representando 61,3% dos assentos da Câmara dos Deputados, seguido por Cuba e Nicarágua, com 55,7% e 53,9%, respectivamente. Regionalmente, as Américas mantiveram a posição de longa data com a maior representação de mulheres, com 35,1% em janeiro de 2024. O Brasil é mencionado positivamente por ter indicado a primeira pessoa indígena para chefiar um ministério, a ativista e ex-deputada Sônia Guajajara. A África subsaariana registrou a maior melhoria dentre todas as regiões, com um aumento de 3,9 pontos percentuais nas eleições de 2023, em comparação com as votações anteriores nos mesmos países. Os maiores ganhos foram em Benin, Eswatini e Serra Leoa, possibilitados por políticas de cotas. O relatório da UIP observou que várias mulheres líderes de alto nível abandonaram a arena política em 2023. Muitas delas citaram o esgotamento e o aumento do assédio online como as principais razões para a saída. No início do ano, Jacinda Ardern deixou o cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia e decidiu não se candidatar novamente ao seu assento parlamentar. Alguns meses depois, Sanna Marin, a ex-primeira-ministra da Finlândia, que saiu do poder nas eleições de abril, também renunciou ao cargo de deputada e decidiu abandonar a política. Várias deputadas holandesas proeminentes também renunciaram. O relatório da UIP destacou ainda que as questões de gênero surgiram frequentemente no topo da lista de prioridades dos eleitores durante os ciclos eleitorais do ano passado, especialmente os direitos reprodutivos das mulheres em países onde o aborto continua a ser uma questão controversa. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Aí, tivemos o Felipe de Carvalho, aí da Rádio ONU News, né, nossa parceira de conteúdo, falando sobre essa matéria, né, a participação das mulheres que cresceu, que é um fato bastante positivo, mas que precisa melhorar muito ainda, está longe do que seria o ideal. Rebeca, nos Estados Unidos a situação, que é um país que tradicionalmente tem uma participação de mulheres na política, né, precisa melhorar ainda ou o equilíbrio aí é satisfatório?
Não, bastante. Primeiro, queria parabenizar o Felipe, que eu conheço, ele faz um excelente trabalho. Esses dados foram super relevantes. Eu quero voltar ao tema que ele mencionou, mas nos Estados Unidos, estamos ainda no patamar de aproximadamente 24% dos parlamentares femininos, né? Então, femininas. E é muito difícil de passar nesse patamar. No mundo inteiro existe mais ou menos um patamar de 24%, 25% na maioria dos países, e em outros países está sobrepassando, e estamos muito felizes com o progresso também no Brasil. Mas ainda o tema que o Felipe citou, essa questão do assédio, da violência contra as mulheres na política, e essa é universal. Nós observamos isso em todos os países do mundo, e é violência física, violência verbal, abuso e assédio através das mídias digitais. Aqui nos Estados Unidos temos mulheres que são juízes, parlamentares, outros que são oficiais no judiciário, em vários partes do judiciário, que estão sofrendo ameaças até físicas na frente das casas delas. Inclusive, os filhos estão sendo ameaçados, e justamente por esse motivo, muitas mulheres estão saindo do poder público. É uma questão muito séria.
Perfeito. E, Luana, nesse quadro que a Rebeca colocou, analisando a situação brasileira, não há como lembrar o caso que ainda não foi solucionado. Eu queria até um breve comentário seu para a gente voltar ao tema das mulheres no terceiro setor, mas acho que é importante comentar o caso da Marielle Franco, né? Que eu acho que ainda persiste saber quem foi o mandante do assassinato da Marielle Franco e o seu motorista.
Eu acho que o caso da Marielle Franco foi um grande escândalo, inclusive, ao mesmo tempo que solucionar o caso da Marielle Franco é uma questão de justiça, e mais do que isso, é uma questão de fortalecimento da democracia desse país, né? Eu acho que esse dado é muito alarmante. Eu acho que, assim como a Rebeca trouxe, eu acho que o Brasil, a gente ainda tem camadas mais profundas, assim, quando a gente está pensando na falta de equidade de gênero e de raça que existe, sobretudo na política, né? As mulheres, nós somos maioria, né, da população brasileira, as pessoas negras são a maioria da população brasileira, mas quando a gente olha para o parlamento, quando a gente olha para o Congresso Nacional, nós ainda somos minoria, né? Inclusive durante as próprias campanhas, assim, eu lembro de um dado que saiu das eleições de 2016, não está tão recente assim, mas eu lembro que 4,1% das candidatas às prefeituras, às eleições de prefeituras, eram mulheres, né? Em contrapartida, 57,7%, quase 60% era de homens brancos, né? Com quase 30% de mulheres brancas, assim. E aí, desse número todo, somente 3% de mulheres negras foram eleitas em todo o Brasil, somando vereanças e prefeituras, assim, que dava em torno de 180 mulheres. Aí tu pensa, 180 mulheres para mais de 5 mil municípios, né? o que, que esse número diz, assim.
É verdade.
Esperemos que... respeito à representatividade. É. Pensando só por um lado da representatividade, por outro, você tem toda a questão da violência, né? Da violência política, do assédio e disso que foi colocado aqui pela Rebeca. E aí tem uma coisa que é a tal da necropolítica, né? De quais vidas é que valem a pena serem vividas e quais vidas a gente legitima determinadas violências ou não. A morte da Marielle, ela foi um recado.
Sim, sem dúvida. Esperemos que agora, nas próximas eleições desse ano, né, já comece a virada. Né? Nós tivemos aí um período bastante complicado na história do Brasil, aí, nos 4 anos, né, do governo que antecedeu o atual. Né? E Sim. esperemos que agora a situação mude, que a gente consiga este ano atingir um outro patamar. Os homens, né, representam 66% dos cargos em conselhos deliberativos de organizações de investimento social privado. Isso de acordo com o censo GIF 2223. GIF é o grupo de institutos e fundações e empresas. E um outro dado importante, mesmo o terceiro setor sendo composto majoritariamente por mulheres, o relatório GIF apontou que em 9% das OSCs a composição é exclusivamente de pessoas do gênero masculino. Tá? E aí eu quero fazer a pergunta para vocês duas, né? O que pode ser feito para ampliar a liderança de mulheres no terceiro setor, já que elas são maioria? Né? Vamos lá, Rebeca. O que pode ser feito para mudar esse quadro?
Obrigada, Franklin. É muito interessante, só para começar, que no Brasil e tanto quanto em outros países como os Estados Unidos, muitas vezes o setor privado tem avançado um pouquinho mais ou mais rapidamente nesse sentido de equidade de gênero, tanto na executiva, a parte executiva das empresas, quanto nos conselhos. Essa é parcialmente por causa de algumas leis e normas políticas que estão sendo promovidas. No Brasil, não deu outro, que realmente o setor privado está avançando a uma porcentagem maior do que em outros setores da sociedade com relação às mulheres nos conselhos. Mas para promover mais mulheres assim, nos níveis executivos e corporativos, né, e nos conselhos, tanto da área social quanto do setor privado, é muito importante começar cedo quando as pessoas, porque tem muitas mulheres na parte que estão entrando, né, nos níveis nos primeiros níveis. Então, essas mulheres começam a sair da força de trabalho ou aceitar cargos mais paralelos na idade reprodutiva. As empresas e as entidades também sociais não estão possibilitando que a mulher concilie a família, né, a criação da família e o trabalho, enquanto o homem não precisa se preocupar. Né? Os homens nunca citou que a família, os filhos eram um impedimento para o avanço na profissão dele. Então, é só as mulheres. Então, o setor social, tanto quanto o setor privado, tinha que realmente acomodar com licença de maternidade, a possibilidade de compartilhar uma função dentro da entidade e ou de trabalhar remotamente ou tempo parcial. Essas são medidas para manter as mulheres dentro da força de trabalho e possibilitar sua ascensão dentro da entidade. A parte dos conselhos, nós temos muitas pesquisas agora globais que confirmam que as mulheres nos conselhos, tanto na social quanto no setor privado, quando existe mais mulheres nos conselhos, essas empresas têm muito mais estabilidade, menos volatilidade nos resultados. E porque as mulheres sabem como identificar melhor com os mercados, para a maioria dos produtos, as mulheres representam 80% das decisões de consumo no mundo. Então, elas entendem melhor o consumidor. E ela também tem muito mais entendimento de como diversificar os mercados e também diversificar os produtos para atingir mercados diferenciados. Então, existe um raciocínio de linha assim, direta entre o resultado da empresa e a participação de mulheres na governança, tanto da empresa Perfeito. Quanto no setor social.
Perfeito. Luana, você está na fundação, no Fundo Aguibara, né, que é destinado principalmente para as mulheres negras, né? E aí, com vocês, acredito eu, né, que a participação da mulher aí no fundo é majoritária, não?
Sim, nós somos um grupo de mulheres, na verdade. Contratamos recentemente o nosso primeiro homem, que é o Lamarck, que está vindo na comunicação do núcleo de pesquisa do NUPEM. Mas somos um grupo hoje, se eu não me engano, de 16 mulheres e um rapaz, né? Somos 17, um homem e 16 mulheres. O fundo, ele nasce desse lugar, né, de pensar essa potenciação de mulheres para mulheres negras nesse campo, sobretudo. E aí eu queria complementar uma coisa que da fala da Rebeca, que foi impecável, assim, acho que eu nem preciso mais me desdobrar e nem defender por A mais B a importância, né, de compor, das mulheres estar nesses espaços de poder e o quanto já foi provado por A mais B a sua capacidade, competência e quanto melhora com nossos corpos lá dentro, né? Mas eu acho importante também falar da pluralidade dos corpos que estão construindo esses lugares, né? Eu venho aqui muito pautando esse lugar da raça e do gênero, que é muito lugar de onde eu falo e da organização que eu construo também. Que você trouxe esse dado do Censo GIF, teve uma coisa que me impactou muito, porque quando eu olho o Censo GIF de 2020 e olho para o Censo GIF de 2022, e você vai olhar para os conselhos, diminuiu o percentual de pessoas negras que ocupam os cargos que estão ocupando os cargos, né, de conselho dentro das organizações. Em 2020, esse número era cerca de 32% de pessoas, né? Agora, em 2022, esse número caiu para 26%, ou seja, 6 pontos percentuais. E nesses últimos anos, o que a gente mais discutiu dentro do terceiro setor da filantropia foi sobre a importância da equidade de raça e de gênero, né? E aí, mesmo diante disso... E aí você também traz um dado lá de quanto o pessoal está investindo. Eles falam mais de 70% está investindo transversalmente em raça e pensando isso. Mas aí as organizações de ponta que eu conheço não receberam esse dinheiro necessariamente. E aí eu fico me perguntando, né? Como é que a gente vai olhar para esse terceiro setor? Como é que a gente vai fortalecer as organizações de base se nós não tivermos também diversidade e, sobretudo, equidade de raça e de gênero, construindo, né, os conselhos e as organizações. Porque algumas questões, elas passam pela subjetividade daquilo que marca o nosso corpo e a nossa trajetória. Então, às vezes, tem um silêncio muito grande na sala, porque o problema não está ali dentro. Porque a partir do momento que ele começar a fazer parte, isso passa a ser uma discussão coletiva. E aí a gente pode pensar, então, como é que a gente direciona, de fato, os recursos para a gente pensar quem e para quem o terceiro setor vai servir. E também a filantropia, né? Já que a gente está falando tanto na necessidade de se combater, né, desigualdades e promover justiça social, sobretudo no nosso país.
Certo. Chegou a hora do destaque da semana do site do Observatório do Terceiro Setor. Aqui está uma das matérias que fez mais sucesso no nosso portal nos últimos dias. O Instituto promoveu balada inclusiva para jovens com síndrome de Down. O Instituto Unidown promoveu a balada chamada Baladown, que é uma inclusiva e celebrou e destacou a autonomia e inclusão de jovens com síndrome de Down. O evento aconteceu no dia 10 de março. Para você saber mais sobre essa matéria, sobre essa bela iniciativa que foi feita pela Unidown, eu convido a todos e todas para visitarem o nosso site, observatório3setor.org.br. E não se esqueça, o 3 é em numeral, isso é fundamental. Agora iremos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais um pouco de perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
5, 4, 3, 2, 1. Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos discutindo as mulheres no terceiro setor, com Rebeca Tavares e Luana Braga. Agora chegou também a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor, que hoje temos como convidada a Andressa Trivelli, que é fundadora e diretora executiva da rede Pecorá. Olá, Andressa, tudo bem com você? Quais as novidades que você traz para nós hoje?
Desafios do Terceiro Setor, um olhar feminino.
Olá, gente, eu sou a Andressa Trivelli, sou diretora executiva e fundadora da Rede Pecorra e desde 2007 a gente se dedica a ajudar no planejamento e na implementação de projetos no campo de impacto socioambiental. O Observatório me convidou aqui hoje para falar um pouco sobre os principais desafios que a gente vê no terceiro setor e eu vou trazer para vocês uma perspectiva, da minha perspectiva, naquilo que eu vejo como empreendedora, como consultora e também como eu já fui em outras situações integrantes de equipes de organizações do campo. Eu percebo muitas vezes que as organizações executam projetos espetaculares, mas a gente sofre muito no percurso, porque a gente enfrenta mais desafios do que precisava num esforço de tentar conectar o planejamento com a execução. Então, as lideranças, e eu já estive nesse lugar, a gente sofre muitas vezes dentro da própria organização porque falta suporte para a gente conseguir aprimorar o nosso próprio trabalho. Então, às vezes, falta de suporte vem de, eventualmente, superiores, que têm menos experiência do que a gente, por sobrecarga de trabalho, por falta de tempo mesmo para a gente conseguir refletir, pensar sobre aquilo que a gente está fazendo, ou em outras situações, até por falta de acesso a conteúdo para a gente conseguir resolver nossos problemas. Então, a gente está aqui no mês das mulheres, e eu não consigo não fazer um paralelo com os dois assuntos, com ser mulher e ter que lidar com tudo que a gente tem que lidar e com como é gerir uma organização de impacto socioambiental. Então, a gente precisa ser multitarefa e a gente só consegue, na verdade, fazer tudo que a gente tem que fazer quando a gente tem suporte de rede e de outras mulheres para fazer tudo que a gente tem que dar conta de fazer, que é cuidar de casa, cuidar da vida pessoal, cuidar da família, cuidar da vida da família estendida, da vida comunitária, do trabalho, de tudo que a gente tem que fazer. E a gente consegue? A gente consegue. As organizações também conseguem gerir e realizar os projetos, mas é sempre melhor quando a gente tem apoio, quando a gente consegue conduzir com a ajuda de outras pessoas e de outras organizações. Aqui na Tecorra a gente valoriza e a gente ama muito apoiar, e valoriza quem faz, a gente gosta muito de apoiar quem ajuda no desenvolvimento institucional de outras organizações, porque a gente realmente acredita que só juntos a gente consegue superar os desafios e colaborar para um campo de impacto positivo que é mais duradouro e, sobretudo, mais saudável. Então, estou aqui, quero agradecer o Observatório pelo convite e dizer que eu estou sempre à disposição para colaborar com pausas que são tão relevantes para o setor e até uma próxima vez.
Perfeito, olha só. Essa foi a Andressa Trivelli, a fundadora e diretora executiva da rede Tecorra, com a nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Vamos agora para a nossa enquete, a cada programa que nós realizamos aqui no nosso programa, do Perspectiva, nós realizamos uma enquete pelo Instagram. Tá? Nós, cada semana, colocamos essa enquete, abrimos um espaço para quem quiser fazer perguntas para os convidados, as convidadas que vêm aqui ao nosso programa. E a enquete que nós realizamos para o programa de hoje teve a seguinte questão. No seu trabalho, o cargo de liderança é ocupado por uma mulher? Olha só, uma coisa difícil acontecer nos resultados, deu empate, Em geral, duas coisas que são difíceis, da unanimidade, 100%, e às vezes o empate. E aqui deu empate hoje, 50% diz que sim, que o cargo de liderança é ocupado por uma mulher, e 50% disse que não. Eu tenho a impressão, até conhecendo um pouco da brasileira, que aqui no caso, acho que muito mais mulheres responderam que conhecem, que estão no dia a dia aí do terceiro setor, que é a maioria das mulheres. Porque, pelo que a gente verifica no dia a dia dos cargos de liderança mulher, não é isso que acontece. Infelizmente, a desproporção ainda é muito grande, como nós já vimos no programa até agora, apresentado pelos dados pela Luana, assim como também pela Rebeca. Mas, de qualquer forma, eu gostaria que tanto a Luana como a Rebeca comentassem um pouco sobre essa questão da liderança sendo ocupada por uma mulher. E isso, às vezes, não acontece como deveria. A gente vê, por exemplo, no caso do Brasil, nós já tivemos uma presidenta. No caso dos Estados Unidos, a Rebeca pode dizer, houve a oportunidade e realmente não aconteceu, né? Aliás, sem querer entrar em polêmicas, né, o resultado foi desastroso, né, pro mundo progressista, digamos assim, né, derrotando a Hillary Clinton. Né. Mas, enfim, Heber, gostaria que você fizesse um comentário sobre a liderança e não sendo ocupada por mulheres como deveria.
Bom, essa é uma questão muito complexa, mas em princípio esse é um fenômeno que faz parte do que nós chamamos, as feministas chamam, o patriarcado no mundo inteiro, universal, desde sempre na história da humanidade. Então, não é de hoje, nem de ontem, nem para amanhã. Em princípio, as mulheres estão marginalizadas e excluídas dos espaços de poder. E não é diferente no setor social. Mas, dado isso, dentro do setor social, eu acho que existe mais espaço para as mulheres atuarem como lideranças, porque nós não estamos sujeitos necessariamente às mesmas regras que das empresas e da política também. Então, o setor social tem missão diferente, tem valores diferentes, existem relações sociais um pouco diferentes, mas muitas vezes você veja o mesmo sistema estrutural de patriarcado funcionando dentro do setor social também. Eu posso citar várias entidades em que eu trabalhei ou que eu conheci assim diretamente, que é muito, muito hierarquical, muito machista, etc., em todos os sentidos, mesmo dentro do setor social. Mas existe, pelo menos, um contexto de valores diferentes. Então, existe um espaço para as mulheres assumirem mais poder, vamos chamar assim, poder, o que é? Poder, espaço de governança, espaço de voz, de decisão, poder de decisão, etc. E nós vemos muitas mulheres assumindo papéis importantes nesse setor. Então, eu diria que existe algum progresso nesse sentido, e as mulheres, devo destacar que mulheres não são necessariamente diferentes do que os homens na sua forma, né, de atuar, na sua liderança, nas decisões delas. Então, nós não queremos naturalizar assim, o feminino como uma cultura diferente, um ser humano diferente necessariamente. Né? Então,
É verdade. Só lembrando da Margaret Thatcher, por exemplo.
Exatamente, a mulher de ferro, né? A dama de ferro. Né? Então, é importante, sim, que as mulheres tenham acesso igual a esses espaços de governança e de poder, mas também precisamos promover entre homens e mulheres práticas e valores que são mais igualitárias, que são que abrem mais espaço de participação, de governança democrática. Então, entre homens e mulheres lideranças, esses valores devem ser promovidos da mesma forma.
Perfeito. A produção me avisa aqui que você, Rebeca, queria fazer uma correção de um dado.
Sim, obrigada, Franklin. Eu queria corrigir que eu estava misturando dólares e reais no começo, quando eu fiz a pergunta. Então, eu queria esclarecer que a Brasil Foundation fez um total de 50 milhões de dólares investidos em projetos e entidades da sociedade civil desde o começo, nos últimos 24 anos, e que o número de entidades apoiadas da sociedade civil são mais que 1.000 entidades do setor social apoiadas nesses 24 anos. Obrigada.
Perfeito. Corrigido o dado, eu passo a palavra para a Luana, para ela falar um pouco sobre essa questão da liderança das mulheres, que realmente elas não ocupam os cargos de liderança como deveriam, na quantidade que deveria. Né? Ah. Eu acho que até é importante fazer esse destaque, se a Luana puder continuar, esse destaque que a Rebeca fez, né? Que é importante que a mulher ocupe um espaço, sim, mas que também tenha uma atitude diferente, né? Não reproduzindo a mesma prática, às vezes masculina, nefasta para a sociedade enquanto um todo. Né?
Claro, tem uma coisa que eu vou trazer aqui, concordar muito com a Rebeca, que é sobre os avanços que a gente teve nos últimos tempos, né? Sobretudo o resultado da luta, de muita luta feminista, né? Que a gente vem construindo. Eu falo sempre, eu não queria ter nascido mulher em um outro tempo. Que bom que eu nasci mulher neste tempo. E quero construir, ampliar. Eu acho que, assim, pensar como é que nós, enquanto mulheres, quando conseguimos chegar nesses espaços de liderança e de poder, também podemos abrir esse lugar, esse espaço, ampliar, para que outras de nós também possam chegar e construir esse lugar coletivamente conosco, né? E aí é como que a gente vai pautar ideais democráticos mesmo dentro desse território, né? De equidade, sobretudo, de criar, inclusive, políticas para a nossa organização de equidade de raça, de equidade de gênero, para compor esse lugar com ideais de igualdade, de solidariedade, de fraternidade, para que a gente consiga fazer cada vez mais uma gestão que seja justa, né? E não simplesmente fazer movimentos contrários de violência, né? Porque os extremos, ele vai nesse lugar, porque é aquilo que tem um filósofo que fala da cilada da diferença, né? De quando, por isso que eu nem gosto muito de usar a palavra diversidade. Quando você está falando disso, você está sempre diverso a algo, ok. Agora, quando eu estou pensando em pluralidade, eu estou pensando em mais um. Eu estou pensando no plural. Sim. Então, eu quero construir esses espaços e o terceiro setor de modo plural, né? Trazendo sempre mais um daqueles que estão nas margens, né? E aí, quando eu estou pensando esse lugar, essa diversidade e essa pluralidade, sobretudo, dessas lideranças, tem uma coisa, Rebeca, que eu quero dialogar com você, de como que o social ele vai abrir mais espaço para as mulheres, mas eu acho que também tem um contexto de valores que a gente vai construindo, sobretudo pautando esses valores de equidade, de igualdade, de fraternidade, para pensar um mundo mais justo, mas também tem um lugar que é como as mulheres são sempre protagonistas da economia do cuidado, né? E aí, quando a gente está construindo esses espaços, a gente está sempre falando de cuidar das pessoas, porque o que é, na verdade, a garantia de direitos? Né? Porque no fim a gente está construindo esses espaços e fortalecendo essas organizações de base, assim, que a Brasil Foundation faz muito bem ao longo desses 24 anos, fortalecendo para que várias outras pessoas tenham o direito de amanhecer no outro dia, né? E tenha direito a ir para a escola, a cultura, a lazer, a comida, a garantias básicas de poder existir no mundo, né? Isso é impacto. E algumas vezes muitos desses impactos a gente não consegue tabelar. Né? Não é transformar um lugar periférico num outro espaço, mas é primeiro garantir que as pessoas ainda possam existir dentro daquele espaço que é lido como periférico. Né?
Uhum. Verdade.
E aí a importância de se construir isso. E tem um dado, inclusive, de uma pesquisa que foi feita no ano passado pela iniciativa PIPA, que eu coordenei essa pesquisa também, que foram periferias e filantropia, as barreiras de acesso aos recursos no Brasil, que mostrou que quase 70% das organizações de base de periferias no Brasil, por uma pesquisa a nível nacional, são protagonizadas por mulheres negras, né? São 74% de mulheres negras atuando no território para impactar cerca de 80% de pessoas negras também no território e quase 90%, 89% delas atuam no voluntariado. Isso significa que elas têm jornadas triplas ou quádruplas de trabalho, né?
Sim.
Então, qual é a condição? E aí, quando a gente vai racializar ainda esses dados, os lugares de liderança, como que elas ainda estão muito longe e aquém de chegar nesse lugar, uma vez que o território delas ainda nem foi totalmente fortalecido, né? Porque muitos dos projetos, quase 50% dos projetos, atuam com menos de R$5.000 por ano. Por isso a necessidade, né? Se a gente quer construir, de fato, um terceiro setor com equidade, a gente precisa repensar o direcionamento dos recursos. Porque se a filantropia está se colocando como alguém, como algo que quer promover justiça social, e o dinheiro não está chegando na base, fortalecendo essas entidades que são protagonizadas por essas mulheres, ela está, mais uma vez, se o dinheiro não chega, ele reforça, né? As desigualdades de raça, de gênero e de classe. Então, como que a gente pode repensar e fortalecer coletivos como o Fundo Aguibara, que pensa essas mulheres, que pensa de direcionamento de recurso para essas mulheres? E a gente está aqui preocupado nisso, né? Tanto em produzir os dados para a gente construir essa democratização de recurso, quanto também para poder investir cada vez mais de modo direcionado e certeiro, garantindo direitos econômicos e emancipação, né, e autonomia para essas tantas mulheres que são a base da sociedade brasileira.
Perfeito, perfeito. É, acho que você falou uma palavra que eu acho chave para ser colocada, que é a questão da pluralidade, né? Eu acho que isso é fundamental. Diversidade é importante, mas com pluralidade. Isso eu vejo como uma necessidade tremenda. Só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor efetivamente. E agora chegou um momento musical, um momento mais descontraído do nosso programa, porque a gente já está chegando para o final dele também, nós estamos caminhando para o final. A gente vai conversando, o tempo passa e a gente nem percebe. Vamos ouvir a música escolhida para o momento musical de hoje. Perfeito, olha só, nós ouvimos a música Perigosa com as Frenéticas, né? Essa é uma música, olha só. Você conhece, Rebeca, essa música?
Não.
Não conhece, então. Mas é uma música que ela mostra, né? Olha, você tem uma ideia, essa música surgiu no final dos anos 70. Quando ela surgiu, foi um escândalo, né? Foi um escândalo porque falava de uma mulher, isso em plena, no final da ditadura cívica militar que o Brasil sofreu, né? Imagina, vários regimes de exceção que nós tivemos, e falar de uma mulher liberada, mulher dona do seu corpo, dona das suas ações, né? E a questão que eu quero colocar, a Luana, né, conhece a música, né, deve ter ouvido na infância, que essa é uma música, já virou um clássico na MPB brasileira, né, das Frenéticas, que era um grupo formado só por mulheres, né, um grupo que fez assim, um sucesso tremendo no final dos anos 70 e início dos anos 80. Elas bombaram com sucesso também, muito merecido, era um grupo assim, delicioso de se ouvir as músicas, com coreografias, enfim. Mas eu quero colocar para vocês, né? Com tudo isso que isso surgiu, vocês têm ideia, no final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Como é que está a situação hoje, né? Da mulher com relação a essa questão dela ter o seu corpo e ela poder ser dona do seu corpo e das suas ações, né? O que a gente vê, por exemplo, tem uma questão, a questão do aborto, né? Essa é uma questão fundamental que diz respeito ao corpo da mulher, né? E tem uma série de entidades, uma série de religiões, inclusive, que querem interferir o que a mulher vai fazer com o corpo dela, né? Em geral, são sempre homens, às vezes, né, dizendo, não pode e tal. Pera lá, mas é você que está grávida, é você que foi estuprado, né, que teve essa gravidez indesejada, né? Isso não entra no debate, isso tem que ser colocado. E essa questão eu queria colocar para vocês, né? Se o Brasil, de uma certa forma, evoluiu pouco, ou nós tivemos um retrocesso com o governo anterior que, né, era contra toda e qualquer possibilidade de emancipação da mulher efetivamente, não só num discurso de meninos usam azul, meninas usam rosa, né, como se as cores não fossem para qualquer um usar a cor que quiser. Né? Rebeca.
Bom, obrigada, Franklin. Essa é uma pergunta super importante, mas antes de começar com a resposta, queria realmente agradecer a Luana pela brilhância, essas colocações também, especialmente sobre a pluralidade e a necessidade de adotar todo o setor social, não somente a questão de promoção de equidade das mulheres e os negros, mas também uma promoção de movimento para justiça racial que deve permear todo o trabalho social que nós fazemos. Essa análise é muito importante e te agradeço por tão, assim, perfeitamente nos avisando. Isso é importante. Quanto também a importância da economia de cuidado. E, Franklin, eu vou pedir, talvez, num momento futuro, realmente chamar uma reunião sobre economia do cuidado, que é também uma área muito importante quando se trata da questão de equidade de gênero, porque tem repercussão na economia inteira. E como a Luana citou, as mulheres que estão com essa responsabilidade de cuidado dos pequenos e também dos mais velhos, além do trabalho pago no, na força de trabalho e além do trabalho na comunidade como voluntária. Então, tudo isso realmente torna a vida da mulher mais complicada e mais difícil e impossibilita que ela assuma lugares de poder, porque simplesmente não há espaço e tempo na vida dela. Com relação à questão de direitos reprodutivos...
Pepe, mas já anotamos a pauta, hein? Só para dizer que já a sua pauta já está anotada.
Agora estamos voltando para direitos reprodutivos, que durante o movimento, quando foi estabelecido o primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a promoção da necessidade da legalidade de aborto em casos de estupro e incesto, né? Esse foi estabelecido. Mas até hoje teve os casos que essa menina de 10 anos, nós temos este caso específico, que, porque aquele conselho foi em 89. E até hoje a menina estuprada não tem direito a terminar uma gravidez indesejada. Então, a luta neste momento no Brasil, principalmente, é para implementação dos direitos já garantidos na Constituição. Então, dizer que a gente avançou, eu diria que não. Estamos ainda lutando para o direito que foi garantido na Constituição há muito tempo
atrás. Tivemos um retrocesso, na verdade.
Tivemos um retrocesso, exatamente. A mulher estuprada não tem direito de decidir para ela ou a menina, né, se ela vai continuar ou não uma gravidez indesejada. Então, estamos numa situação bastante séria e, claro, nós, mulheres no mundo inteiro, temos posições muito distintas sobre a questão de aborto. Mas o importante é que, se você está contra o aborto, então não faça.
Exatamente. Então... Mas não impeça aquela que não quer seguir adiante, né, numa gravidez indesejada, ainda mais nos casos que você citou aí. Só para informar as nossas ouvintes, né, a França agora, recentemente, incluiu esse direito na Constituição. Já existia na lei e agora faz parte da Constituição francesa.
Hã? Garantida, exatamente.
Perfeito. Luana, estamos chegando ao final. Eu gostaria que você também se manifestasse sobre isso para a gente já começar para a finalização do programa, infelizmente. Passou muito rápido.
Claro. Quero, primeiramente, também agradecer muito assim, a oportunidade de estar aqui com a Rebeca, uma pessoa que eu admiro muito e acompanho de longe há muito tempo já. É um prazer poder dividir esse momento com você e compartilhar tanto desses conhecimentos e dos nossos desejos de futuro, sobretudo. Eu tenho que concordar com ela no sentido de que nós estamos vendo um retrocesso, né? E é muito triste pensar que aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, né? E aí como que esses argumentos de retrocesso, ele vem num peso tão grande que aquilo que é garantido pela lei a gente não consegue acessar. Então, o tamanho da crueldade que tem nisso. Então, se a lei que é para pensar a justiça a gente não consegue alcançar, dentro das desigualdades que existem dentro do nosso país, imagina aquelas outras mulheres que já não acessam aqueles direitos que já são minimamente garantidos, né? Imagina esse que já não está sendo garantido, como é que não fica dentro da estratificação social? E aí eu estou falando de que as mulheres, elas sempre abortaram e elas vão continuar abortando. A diferença é que algumas delas vão continuar morrendo mais do que outras. E são aquelas que vão ser mortas nas clínicas clandestinas ou dentro de suas casas, que são as mulheres pobres, periféricas, em sua grande maioria, mulheres negras. Eu vou dizer mais. Se fosse um homem que parisse, colocasse alguém no mundo, o aborto já havia sido legalizado há muito tempo. Eu acho que desde antes de existir o Império Romano, isso não seria nenhum tipo de questão. E o mais triste é ver o quanto que isso é colocado dentro de um lugar, essa garantia de direito é afastada da gente, a gente não acessa, sobretudo dentro de um argumento da palavra de Deus, da pátria e da família. E aí, como que isso relembra muito tempo dos tempos de chumbo, né? De como que a gente ergueu uma ditadura também em nome de Deus, da pátria e da família. Então, o que, que nós estamos fazendo em nome de Deus, da pátria e da família? Eu acho que a gente precisa repensar, inclusive, que família é essa, que vai nascer de um contexto de dor e de violência. E se a salvação é individual, o pecado também é. Peque aquele que quiser, salve-se aquele que puder. Né? Se o corpo é meu, eu é quem defino para que lugar eu quero ir a partir das crenças que eu vou construir dentro desse mundo. Então, eu acho que aborto não é uma questão de moralidade, é sobretudo uma questão de saúde pública. Né?
Verdade.
Então, é dentro de outros espaços que a gente tem que discutir isso.
Perfeito. O Perspectiva está terminando, mas não se preocupe, na semana que vem estamos aqui de volta. Agradeço a participação de Rebeca Tavares, presidente e CEO da Brazilian Foundation, e a Luana Braga, doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFES, membro do coletivo negro Marlene Cunha, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Memória da Mulher Negra do Fundo Aguibara, e também membro da segunda turma do projeto Saberes da Rede Comuá. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa aqui, na Brasil Atual, que é o Brasil ODS. Na pauta do programa teremos mobilidade urbana e transporte público. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.